que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, 11 de junho. Máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Alto, sol com algumas nuvens. Não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Áreas de instabilidade avançaram para São Paulo, espalhando muita nebulosidade por todo o estado. Nesta terça-feira, o sol até aparece entre muitas nuvens em São Paulo e há condições para pancadas de chuva em todo o estado, mas principalmente à tarde e à noite. Pode chover com moderada forte intensidade na divisa com o Paraná. Nas outras áreas da região sudeste, o sol predomina, mas teremos ainda muita nebulosidade no norte do Espírito Santo e também no Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A temperatura nesta terça-feira chega a 25 graus em São Paulo, 31 no Rio de Janeiro, a 28 graus em Vitória e a 26 graus em Belo Horizonte. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
É 11 horas e 18 minutos. Bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que também está aí ouvindo pela internet em nosso site www.87fm.com.br. É hoje terça-feira, 11 de junho aí. Toda terça-feira para você, você tem um resumo semanal das notícias que geraram manchete nos jornais desse fim de semana e também da reunião da Câmara que aconteceu nesta última segunda-feira. Bom dia, Juracélio e Mozart Faria.
Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária 87 FM. Bom dia, companheiro Mozart. Bom dia, Leandro Vidal. Realmente, nós tivemos ontem na Câmara Municipal a nona sessão ordinária, né, no dia 10 de 6 de 2013. O slogan da Câmara Municipal é o seguinte: transparência, respeito e trabalho. É isso que a gente espera realmente daquela casa de leis. E nós tivemos ontem, né? No início da reunião, que ontem a casa estava cheia, havia estudantes do SENAC lá acompanhando a reunião da Câmara, e o primeiro item que a gente destaca aqui foram as indicações, né? O João Fernando de Souza indicou ao prefeito para que haja pintura da faixa de pedestres na rua Cláudio Manuel da Costa, em trocamento com a rua Felipe dos Santos. É ali na Vila Rica, e também a gente estende aqui essa indicação para as outras ruas, né? Principalmente a rua Manuel Antônio de Araújo, cruzamento com a rua José Augusto Ribeiro do Vale, ali em frente ao Grupo Coronel, onde as crianças saem ali de manhã e à tarde e não tem sinalização nas ruas. E as placas são diminutas, né? Outra indicação do João Fernando de Souza é para que haja limpeza na rua Pio Damião. Quem passa pela rua Pio Damião no bairro Vila Rica vê que o mato tomou conta não só do calçamento, mas também das ruas. A outra indicação do João Paulo Ribeiro Calíquio, João Paulo Calíquio Ferraz, perdão, indicando ao prefeito que a viabilidade da abertura do restaurante popular aos sábados, né? Porque o comércio de Goxipé voltou a funcionar aos sábados e a gente sabe que todos os comerciários ali frequentam o restaurante popular. Uma indicação, agora são quatro indicações do Eurico Guedes da Silva. Para que haja um melhor tratamento na ponte da entrada do bairro Agenor de Lima, essa ponte que já deu vários problemas, caiu uma vez, foi retomada, e ele pede iluminação naquela ponte, porque ali passam muito pedestres, principalmente após a saída das aulas no período noturno, né? Iluminação também está precisando, segundo o Eurico, no bairro Rancho Alegre. Ali está precisando realmente. E outra indicação é que haja uma melhor sinalização das ruas, isso aí é importante, aquelas ruas onde tem a sinalização de trânsito, né, o sinal amarelo e vermelho e verde, é que o estacionamento seja permitido de apenas um lado da rua, para que não faça aquela fila enorme de carros, né, porque se você estacionar só de um lado, a fila que estará parada no sinal vermelho será dupla, né? Então o fluxo do trânsito será bem melhor. E a outra indicação, não, é a mesma indicação do Eurico Guedes, só falando que na Avenida Dona Floriana também necessita desse serviço. Então, é que haja alargamento, diríamos assim, das ruas, né, para que sejam duas pistas de rolamento para o tráfego e uma pista para estacionamento. Mozart Faria, você quer destacar alguma dessas indicações? Não?
Eu acredito. Bom dia, Juraceli, bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes da comunitária. Eu quero parabenizar os vereadores que apresentaram essas indicações, porque são todas elas de relevância para Guaxupé. E a questão do trânsito em Guaxupé está complicadíssimo, né? Acho que todo o Brasil, nós temos aqui na região central, as ruas, as avenidas é a mesma de 60, 70 anos atrás. Então, naquele tempo, não tinha, logicamente, esse volume de veículos que tem. Então, hoje, essa questão do trânsito em Guaxupé já passou a ser problemática. Então, acredito que o prefeito Jarbas, ele já deu alguma entrevista que está contratando ou contratou uma empresa especialista para verificar essa questão do trânsito em Guaxupé. Aí vem a questão de lombada, de estacionamentos, de zona azul também, que é cobrada e é falada, certo? Aí também vai entrar a questão do terminal urbano, dos coletivos, porque aí é uma forma também de tirar um pouco o trânsito do centro da cidade, certo? Os lojistas aí, os funcionários das lojas do centro vão ter que compreender um pouco também que não deve deixar o carro na porta da loja ou estacionar próximo, que isso cria uma série de problemas. E eu até ontem eu tive também outra região que está ficando complicada, é a região aqui da Santa Casa e a rua dos médicos, que eles chamam, aquela rua que sai da praça da Santa Casa até a catedral, ali, por ter muitos consultórios, está sendo muito difícil estacionar. Então, talvez ali até seria interessante ter umas vagas pelo menos só para
embarque e desembarque, diríamos assim.
De pessoas idosas ou doentes, tal, ter uma área para isso. Eu acho que, vindo essa empresa especializada, o prefeito devia ver essa questão também. Outro, ele falou na Vila Rica, aqui na Cláudio Manuel da Costa, com o Felipe dos Santos, eu acho que também a Avenida dos Inconfidentes precisaria ser estudado. Ou o desvio dos caminhões de pesado ali, passar pelo anel rodoviário, ou que seja mantido e fiscalizado uma velocidade baixa, porque não está sendo respeitado o limite de velocidade naquela região.
É, Mozart, e dando sequência lá na Câmara Municipal, na parte de correspondências, o presidente da Câmara, Miguel, leu uma correspondência, um ofício, né, do Sebastião Aparecido Jesus, o popular Tião Cascudo, em que ele pede que seja enquadrado no Código de Ética o vereador Odilon, porque todos nós sabemos que naquela reunião, né, audiência pública, o Sebastião se manifestou lá como cidadão e o Odilon achou que ele estava extrapolando e chamou a polícia militar. Então, isso aí teria que ser votado ontem para os vereadores, se saber se abriria uma sindicância ou não, mas devido à quantidade de leis, de projetos que deveria ser debatido ontem, o presidente da Câmara adiou essa decisão para uma outra oportunidade. Então, isso aí ficou em stand-by. Todos nós sabemos que o Código de Ética é quando o vereador faz alguma coisa que não está determinado para a sua função, principalmente quando, numa audiência pública, alguém se sente ofendido, né? Então, isso aí vai ficar para uma outra oportunidade, a gente vai acompanhar para ver o que gira nisso aí. E, dentro do uso da tribuna dos vereadores, no pequeno expediente, mudou lá, viu, Mozart? Porque a gente entende que os vereadores têm que se pronunciar no grande expediente. No pequeno expediente, é um ou outro vereador que se inscreve para um assunto específico, mas eles estão fazendo do pequeno expediente um grande expediente, né? E a maioria dos vereadores se manifestaram, falaram várias coisas, né? Trouxeram algumas notícias, né? Mas a gente aqui destacou duas coisas importantes. Uma é do vereador João Batista, né? Que disse que o prefeito está estudando, está correndo atrás de um novo anel viário. Esse anel viário seria para quem vem de São Paulo, ali nas chácaras Bom Jardim, ele desceria ali e ia sair já lá próximo do Japi, cortando a fazenda Nova Floresta, no sentido de Muzambinho, né? Nós esperamos que isso aí realmente saia, porque pode facilitar o trânsito em Guaxupé, mas que esse anel viário, se sair, não seja igual o outro, né? Que só serve para inglês ver, né? Esse anel viário realmente tem que ter a sua finalidade, porque é muito dinheiro que é gasto, e esse anel viário, se vier, será em boa hora, não é isso, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma, mas eu acho que hoje nós já temos um anel viário aí que está ficando ocioso, certo? Deveria a prefeitura estudar uma fórmula para desviar o trânsito pesado por ele. Mesmo citando nesse caso quem vem do sentido de Muzambinho, hoje com a construção ali da praça rotatória do Japi e com o trevo da Vime, talvez isso um caminhão vai andar mais 5, 6 quilômetros, certo? Mas quem está fazendo uma viagem longa, isso não representa nada. É sair e até a Vime, que já tem o trevo ali, por sinal ficou muito bem feito, foi uma reivindicação que nós fizemos em 2011 e saiu agora em 2012 para o secretário Meles. Já existia um projeto do DENIT desde de 2005. Então, nós sugerimos que, por enquanto, faça esse desvio para aquele anel viário. E depois, com a, com o tempo, faria esse outro anel viário, que eu acredito que vai depender muito de desapropriação, é um custo elevado. Eu acho que hoje nós temos tudo pronto para que o trânsito pesado seja desviado do centro da cidade pelo anel viário que já existe.
É, mas isso aí, o anel viário ali, é questão de tempo. Futuramente vai ter que ter um anel viário ali, porque a cidade vai crescer, e o momento é esse, porque o prefeito é do mesmo partido do governador, e também o secretário de obras hoje do governo mineiro também faz parte do mesmo grupo do prefeito. Então, se não conseguir agora, futuramente pode ficar bem mais difícil. E daqueles vereadores que participaram lá do pequeno expediente, nós destacamos também a presença do João Paulo, que falou novamente, insistindo naquele assunto do terminal. O João Paulo deixa bem claro, inclusive esse assunto foi reportagem da EPTV, ele diz que o terminal pode ser feito em qualquer lugar onde for melhor para a população. Mas ele quer que a prefeitura, que o executivo hoje, tome uma providência quanto àquele ponto de ônibus ali, enquanto não se constrói o terminal, para que haja uma melhor qualidade de vida para os passageiros ali que ficam ali na parte da manhã, na parte da tarde, tem sol, chuva e sereno. Esse assunto ainda vai continuar dando muito pano para manga, mas nós vamos acompanhar aqui e a Câmara, os vereadores estão acompanhando e a gente tem informação, trazer a informação para o público da Rádio Comunitária. É. E um outro destaque, Mozart, que você pode falar os dois juntos, né? É da Nesmar, que disse que ela, em nome da população goxupiana, ela quer saber se o Polo da Moda vai dar continuidade, vai ter o seu fim nesses próximos 4 anos ou vai ficar parado. Então, terminal urbano e Polo da Moda, Mozart.
Certo. Quanto ao terminal urbano, já existia um projeto, existe recurso do governo federal no valor aproximadamente de R$800 mil para ser construído esse terminal. A gestão passada, o prefeito Roberto Luciano fez um projeto, certo, para que fosse construído esse terminal ali no local que está o atual, ali nas proximidades da Casa Pernambucana. Mas houve, na época, um movimento dos comerciantes da região contra a implantação desse terminal ali. O motivo não justificava, porque hoje já tem o terminal ali. Eles achavam que ia ser muito movimento, que ia transtornar e tal, mas isso eu acho que deve seguir a opinião do usuário do transporte coletivo, onde ele achar melhor, onde for mais prático, fazer um estudo de comum acordo. Não há necessidade de ter atrito com os comerciantes da região, nem com a população. Então, ter o equilíbrio de fazer numa área satisfatória. E a Nesmar, a vereadora Nesmar, que é líder do PT na Câmara, hoje deve ter ido já para Brasília em companhia do prefeito Jarbas, para que veja junto com o deputado Odair Cunha, que foi quem indicou esse recurso para Goxupé, consegue uma prorrogação, porque se as obras não iniciarem até dia 30 de junho, Goxupé vai perder esses R$800 mil, que é lamentável. Então, como a Nesmar disse lá na tribuna, que o PT hoje, apesar de considerado na cidade como oposição, não é uma oposição raivosa, é uma oposição de trabalho e de trazer benefícios e sugestões para o bem dos goxupeanos. Então esperamos, pelo menos eu torço, para que a Nesmar e o prefeito tenham sucesso em Brasília para que esse recurso venha para Goxupé. E continue em Goxupé, porque aí conseguindo uma prorrogação, dizem que é difícil, mas nada é impossível nesse sentido. A questão do Polo da Moda que ela levantou foi uma empresa de Goxupé, tradicional em Goxupé, que está implantando conseguiu uma área de terreno em Guaranésia para colocar lá uma filial ou abrir uma nova empresa. Eu acredito que não que eles vão transferir a empresa de Goxupé para lá, mas seja como for, é empregos que está saindo, que vai ser criado em outra cidade, em detrimento a Goxupé. Essa mesma empresa foi contemplada com 3 lotes no nosso polo da moda. Nós não tínhamos condições de dar uma área maior. E hoje, para isso, certo? Nós fizemos o polo da moda, o prefeito Roberto Luciano fez o projeto de lotes de 1.000 metros para atender pequenas e médias empresas que estão em dificuldade em Goxupé. Então, que lá foram distribuídos 56 lotes, para empresas que têm condições de já iniciar logo as obras e sair do centro da cidade, principalmente indústrias de calçado aí, estão em área que o plano diretor não permite, precisa de ampliação, não tem condição. Então, eu acho que já está na hora de o polo da moda fazer. Eu soube também, infelizmente, por problema de saúde na família, tive que me ausentar da reunião da Câmara, não esperei
o termo da reunião.
Mas eu tive informações que o líder do prefeito disse que o polo da moda não é uma prioridade do prefeito. Ora, é lamentável se isso acontecer, porque o prefeito é de compromisso de campanha dele em fazer um distrito industrial em Goxupé. Então, aquele já está pronto, existe asfalto, existe meio-fio, existe captação de água pluvial, existe rede de esgoto, existe rede de água. Certo? Agora, o que falta é levar a água do Bela Vista para o distrito. Isso já está em entendimento da Copasa, já era para ter sido feito, mas por questões burocráticas, não foi feito, mas nós temos até uma gravação aqui na rádio que o doutor Guilherme da Copasa deu essa entrevista há 15, 20 dias atrás, que é interesse da Copasa e eles estão tomando as providências para fazer essa ligação da água no distrito. A iluminação pública tem recurso para isso, certo? Foi deixado lá R$2.200.000 para a iluminação pública em Goxupé e lá eu calculo que para fazer todo o serviço, inclusive a remoção da rede, deve gastar lá uns R$300.000, R$400.000. Então, isso tem tudo pronto. Agora, aí depende de vontade política e de interesse em fazer. Certo? Eu acho que aquele polo da moda é de Guaxupé, não é nem do partido A, nem do partido B. Como o atual prefeito Jarbas, na reunião passada da Câmara, fez um emocionado pronunciamento lá, que ele é o partido dele é o partido Goxupé, então acho que ele tem todo interesse, sim, e deve ter, certo? Já foi feito, já foi distribuído o lote democraticamente, com toda a transparência, então aí é uma questão de vontade política de colocar para funcionar, certo? Agora, se não tem vontade política, se não quer terminar o polo e não quer utilizar os outros 115 mil metros que está disponível, aí é uma questão de política do prefeito que compete a ele e seus secretariados a decidir.
É, Mozart, na sequência, lá na ordem do dia, foram discutidos vários projetos de lei do Executivo, mais precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses projetos, em caráter de urgência, foram no sentido de que a prefeitura suplementações, né, que ela pudesse usar dinheiro do ano de 2012 ou dinheiro de 2013. 2012 foi o que ficou no caixa, né? De um ano para o outro. E de 2013, algumas mudanças nas rubricas, né? Então, nós tivemos o primeiro projeto, o seguinte: o prefeito está pedindo autorização para que o superávit da EMURB de 2012, a EMURB deixou no caixa aproximadamente 350 mil reais, que ficou no caixa de 2012. Então, o prefeito está pedindo autorização para usar isso aí. E o secretário de Finanças, o Newton, esteve lá e explicou que esse dinheiro será no sentido de construir novos jazigos lá no cemitério novo e também adquirir uma caminhonete, né, um automóvel para fazer esse trabalho, já que o cemitério novo não é tão perto do centro da cidade. Isso aí foi discutido. E, em princípio, a Nesmar estava pedindo vista do projeto para analisar, mas depois chegaram ao bom termo e, analisando, os vereadores, tanto da situação como da oposição, votaram favorável. O outro projeto de lei do Executivo também fala que, alterando a Lei 2.183, é o seguinte, é uma subvenção de R$ 22.000 que foi determinada para os catadores de recicláveis Vida Nova. Então, ele está pedindo uma autorização para que haja mais 30 mil, 52 mil. E o secretário Newton disse que esse aumento seria no sentido de que os catadores aumentassem a sua cooperativa, o número de associados, e ficassem esse trabalho fosse feito o ano todo. Isso aí também foi aprovado pela maioria absoluta. O terceiro projeto, ele diz que o terceiro e o quarto projeto era o seguinte: havia uma verba de 100 mil reais para a construção de um restaurante popular número 2, né, que deveria ser construído no Polo da Moda. Mas como o líder do prefeito disse que o restaurante popular, esse ano, como ele deu a entender que... Deu a entender, não, ele disse claramente que o Polo da Moda não é prioridade da prefeitura. Então, o Polo da Moda não vai sair esse ano, e muito menos o restaurante. Então, ele está pedindo autorização para esses 100 mil que seria usados no restaurante popular, 20 mil seria transferido para tratamento de crianças e jovens com dependência química. E 80 mil seria para reforma de casas de pessoas carentes, o projeto pró-carente. Isso aí também foi debatido, foi discutido, principalmente foi dito que esse 100 mil do restaurante popular deverá ser conduzido para o ano de 2014. Então, vamos torcer que no ano 2014 esse polo venha a estar já funcionando e esse restaurante popular em 2014. Mas temos que ficar atento para acompanhar isso aí, porque é uma reivindicação da sociedade guaxupiana. E os outros dois projetos foram de valores maiores, né? 800 mil reais, isso aí foi apenas transferência de rubrica, de vencimentos pendentes para contratos determinantes. Isso aí é parte de contabilidade lá da prefeitura e a Câmara aprovou. Agora, o projeto que causou maior preocupação dos vereadores, principalmente, é em que o prefeito pede para que o superávit financeiro dos anos anteriores, no total de 1 milhão e 300 mil reais, seja aberto um crédito adicional desse valor. Esse valor de 1 milhão e 300 mil reais de receitas de anos anteriores se refere à taxa de energia, aquela taxa de energia elétrica pública que a gente paga e a prefeitura gasta uma parte e sobra uma parte. Então, tem o total de 1 milhão e 300. Então, o prefeito está pedindo autorização para que desse 1 milhão e 300, ele use 1 milhão e 200 mil reais para iluminação pública. Vários bairros de Goxupé, um deles é ali do Planalto, que vai até o aeroporto, passando pelo Portal dos Nobres, que precisa de iluminação, e outros ruas menores aí da cidade. 1 milhão e 200 será usado em iluminação pública. Então, esse dinheiro é da taxa de iluminação pública. Esse 1 milhão e 300, o Mozart, em dezembro era 1 milhão e 200. Hoje já está quase 2 milhões, porque todo mês tem arrecadação. Então, são esses os projetos que foram todos aprovados pela Câmara, depois de muita discussão e celeumas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses projetos, o que você acha que pode trazer de bom para a cidade de Guaxupé.
Olha, eu felizmente não pude ficar até o final da reunião, não acompanhei essa discussão, mas como o Juracela explicou, ele esteve presente lá, falou. Não, eu acho que é função da Câmara analisar, o prefeito pedir analisar o projeto do prefeito e cada um votar com a sua consciência e pensando no melhor para Guaxupé. Eu acredito que o prefeito é uma pessoa bem intencionada e interessado no melhor de Guaxupé, certo? Agora, essa transferência da taxa de energia aí tem alguns compromissos já. Eu não sei se nisso já está incluído, se deixou reservado.
Não, o saldo é 2 milhões e meio hoje. Então ele está transferindo apenas 1 milhão e 300. Então fica um saldo de 1 milhão e 200.
Ótimo. Então já é isso para. Tem Polo da Moda, tem algumas praças, essas coisas. Agora, se está sobrando tanto dinheiro na taxa de energia elétrica, eu acho que poderia a Câmara também e o prefeito, de comum acordo, estudar essa redução.
É fazer uma redução na taxa que é cobrada de nós,
porque nós contribuintes. Nós já somos explorados aí escandalosamente pela taxa de esgoto. E se puder, de uma forma, isso não vai substituir, que a forma a taxa de esgoto é bem maior, mas pelo menos é uma forma da população ir desonerando desses compromissos, dessa exploração de taxas e tarifas que não condiz com a realidade de Guaxupé. Então, se os vereadores, conhecendo o projeto, aprovaram, espero que eles acompanhem, como diz o sargento, nessa parte eu ainda estava presente, que ele disse que lá citou um artigo da lei orgânica, que se o prefeito não cumprir aquilo que foi determinado, os vereadores podem cancelar essa autorização. Então, espero que os vereadores fiquem atentos, mas eu acredito que o prefeito e o seu secretariado, principalmente o Nilton, que é da parte de finanças, que a gente já conhece há mais tempo, vai fazer o que é melhor para Guaxupé.
Mozart, nós vamos dar uma paradinha aqui, aproveitando o Leandro que está comandando a máquina, e vamos fazer um intervalo musical, uma música que vem muito a calhar, uma música cujo nome é Cautela, né? Como diz, cautela e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. Cautela com Eduardo Gudan.
Intervalo musical.
Se não te cuidares do corpo, cuida teu espírito torto, que teu corpo jaz perfeito. Se não te cuidares do peito, teu olho absurdo, que teu peito tomba morto diante de tudo. Se não te cuidares, cuidado com as armadilhas do ar. Qualquer solto som pode dar tudo errado.
Tudo que mais nos uniu separou. Tudo que tudo exigiu renegou. Da mesma forma que quis, recusou. O que torna essa luta impossível e passível.
O mesmo alento que nos conduziu debandou. Tudo que tudo assumiu
recuou. vida fluir sem se opor.
Essa emoção sobreviva.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural. Ouça todos os sábados, à 13h, o programa De Bem com a Música. Apresentação, Giovanni Oliveira. Você vai se surpreender com as músicas dos grandes compositores da nossa história. Sábado, 13h, aqui na sua rádio comunitária, 87 FM.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
E do dia pra noite fiquei.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Faça sua festa no restaurante Varanda. Aniversário, casamento, confraternização e muito mais. E o restaurante Varanda não cobra taxa de salão. Não perca tempo. Ligue 035-3551-0671 e agende sua festa. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 160. 62, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Reino Escondido. Dublado, gênero, animação, classificação, livre. Nas sessões das 16h30 e 19h. E também o filme Velozes e Furiosos 6, dublado, gênero ação, classificação 14 anos. Nas sessões das 21h.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
11h57.
Bem, voltamos com Guaxupé em Foco e vamos finalizar aqui o que aconteceu na Câmara Municipal e três projetos de lei foram aprovados na noite de ontem, um de autoria do Eurico Guedes da Silva, que institui a Semana da Água no município. O segundo, de autoria de Mauro Gil Freire de Carvalho Rodrigues, que institui o Dia do Futebol Amador Guaxupeano. E o terceiro projeto, de autoria do Clion Roberto Augusto Ferreira. Atenção, jovens aí, isso interessa para vocês principalmente. Autoriza o Poder Executivo a instalar um ponto de internet sem fio gratuito na Praça da Saudade. Isso aí foram os projetos dos vereadores que foram aprovados na noite de ontem e também foi aprovada uma moção que concede moção de pesar à família do Rony Carlos Pires, né? O funcionário da municipalidade que faleceu recentemente. Isso aí foram as informações que ocorreram na noite de ontem, na prolongada reunião que começou às 19h e foi até às 11h. E, como acontece toda terça-feira, né, nós comentamos rapidamente aqui, hoje, né, por causa da reunião da Câmara, as notícias que foram manchete no final de semana nos jornais escritos e nos jornais eletrônicos de Guaxupé. E, mais uma vez, o destaque, infelizmente, foram notícias policiais, né? O Correio do Sudoeste traz em sua manchete: rapaz levou tiro no rosto, mas ninguém viu ou presenciou a tentativa de assassinato. Os jornais eletrônicos da cidade, principalmente o Jogo Sério, trouxe a notícia de uma jovem, né, que foi encontrada sem vida, né, que foi tomou tiros de arma de fogo, né, e veio a falecer aí na zona rural. E também uma outra notícia diz que carro sai da pista e cai na ribanceira na BR-491. Essas notícias não são as notícias que a gente gosta de dar, mas infelizmente acontece em Guaxupé. Agora tem a parte das notícias que são boas, né? A Folha do Povo traz aqui dizendo que o desfile do dia 1º de junho agradou o grande público. O projeto cultural do Departamento de Cultura volta ao Coreto. Nós acompanhamos lá no domingo, realmente estava muito bacana. E pena que o público não compareça nesse horário das 15h. Já duas vezes que a gente compareceu lá, o público foi diminuto, né? Eu acho que, na minha opinião, ali a Avenida Conde Ribeiro do Vale não é o lugar ideal. É como esse projeto é itinerante, ele vai para vários bairros, eu acho que eles deveriam dar prioridade para os bairros onde o público, com uma divulgação maior, o público poderá aproveitar. Agora, uma notícia boa que a gente vê aqui, são duas, aliás, né? O secretário Guilherme Mussi garante que Guaxupé poderá receber indústria que vai gerar 600 empregos. A gente vai aguardar, né? Porque essa notícia a gente guarda essas informações para cobrar posteriormente. Que Deus ilumine todos os dirigentes de Guaxupé para que realmente essa indústria venha para Guaxupé e a gente não perca para o polo industrial de Guaranésia. Né? Guaranésia tem as suas indústrias e nós precisamos ter as nossas. Né? E uma outra notícia do Correio do Sudoeste diz que a reforma do mercado municipal poderá atrair novos comerciantes ao local. Isso aí é uma indicação do vereador Clayo, pedindo que se fosse novamente colocado em prática aquele terminal rodoviário ali no mercado municipal, em que administrações anteriores construíram, mas estava fechado. Então ali vai voltar e uma limpeza, né, no mercado municipal, ali vai ser um centro de escoamento de produção agrícolas de Guaxupé. Então, essas foram as manchetes que viraram, as notícias que viraram manchete e comentário em toda a nossa Guaxupé nesse final de semana. E o Mozart Faria tem 2 minutos para comentar uma dessas notícias que ele achou mais interessante e que possa trazer credibilidade para a nossa cidade ainda mais.
Não tem dúvida nenhuma. As notícias aí, algumas agradáveis, outras desagradáveis, né? Parece que tem mais desagradável do que agradável, certo? É manchete no jornal da região que Guaranésia expande novo distrito industrial e poderá se tornar um polo regional de indústrias. Parabéns, Guaranésia, parabéns, prefeito
João Carlos Minquilo,
porque eu acho que é muito importante. Guaranésia é uma cidade irmã. Nós estamos aí praticamente quase que emendados. Eu acho isso muito interessante, certo? Mas também nós de Guaxupé não podemos esquecer o nosso polo da moda aí, que já está pronto, que já depende de pouco interesse, pouco recursos para que ele seja já as 56 indústrias que foram premiadas sorteadas com os terrenos, possam já iniciar suas obras.
Entrar as suas atividades.
E também não tem dúvida nenhuma, pelo que foi feito na época, o polo da moda dali é para criar 3.500 empregos. Certo? Então, quer dizer, não é que vai ser empregos novos, mas vai sair um emprego, alguns que estão no centro da cidade, e mais pela ampliação. Então, é uma questão, Guaxupé também, é uma questão política e de boa vontade, de interesse político, para que o polo da moda entre em funcionamento.
O Mozart, para encerrarmos nossa programação de hoje, você tem uma notícia aí de uma reunião da política de Guaxupé que vai ter hoje, não é isso?
O vereador Durvalino até nos convidou para participar hoje. Tem uma reunião do PMDB na Câmara Municipal, certo? Vem um pessoal acho que o diretório estadual ou regional fazer uma reunião do PMDB e ele nos convidou para que a gente participe e, com certeza, a gente participando lá, na quinta-feira nós vamos dar o resultado disso e talvez até o vereador Durvalino, nosso amigo Nico, venha na quinta-feira aqui no Guaxupé em Foco para falar sobre esse assunto.
Mozart, era o que tínhamos para hoje. Vamos dar um abraço para o ouvinte Rodrigo, que nos ligou agora para falar sobre os comentários do Polo da Moda. E nós já fizemos vários comentários aqui, estaremos acompanhando. E a gente encerra aqui 12:03. Leandro Vidal para o encerramento do Polo da Moda.
O Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente.
Thank you.
É, meio-dia e 5 minutos. Pra você que perdeu o Guaxupé em Foco ou chegou pela metade, é só você acessar o nosso site e ouvir novamente em nosso site. Se você não tem tempo de ouvir, pode também fazer o download do programa e ouvir a qualquer momento em www.87fm.com.br. E o pessoal aí, vamos ficar atento, porque termina nessa quinta-feira a quarta festa dos Três Santos no Lar São Vicente. Termina nessa quinta-feira, 3 de junho, a quarta festa dos Três Santos em andamento no Lar São Vicente de Guaxupé. Desde o último 30, sobre a promoção da diretora da entidade numa parceria com um grupo de voluntários encabeçado pela professora Ângela Antunes Correia Ribeiro, com o objetivo de captar recursos em favor da manutenção do asilo. O evento é composto por barracas de pratos e bebidas, assim como ambientes recreativos e de exibições artísticas. Vale a pena conferir a quarta festa dos Três Santos lá do Lar São Vicente. E hoje, terça-feira, tem Cineclube com o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É de 2006 o filme, direção de Cão Hambúrguer, duração de 110 minutos e classificação livre, 1970. Mauro é um garoto de 12 anos que adora futebol e jogo de botão. Um dia sua vida muda completamente, já que seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Na verdade, os pais de Mauro foram obrigados a fugirem por serem de esquerda e serem perseguidos pela ditadura, tendo que deixá-lo com o avô paterno. Porém, o avô enfrenta problemas, o que faz com que Mauro tenha que ficar com Shlomo, um velho judeu solitário que é seu vizinho. Enquanto aguarda um telefonema dos pais, Mauro precisa lidar com a sua nova realidade, que tem momentos de tristeza pela situação em que vive, e também de alegria ao acompanhar o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo. O filme passa hoje às 7 horas da noite no Cine Teatro 14 Bis e a entrada é gratuita. Muito obrigado para todo mundo que está na sintonia do Guaxupé em Foco, que fica por aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações para você da nossa cidade Guaxupé. Tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.